Senhora Deputada Joana Mortágua.
É apenas sobre o método de votação, Sr. Presidente. É para confirmar as votações do Grupo de Trabalho e depois fazer a votação que não foi feita no Grupo de Trabalho, que é a votação final do projeto. São duas votações diferentes.
É que eu tinha perguntado
De acordo com a minha
a
interpretação.
doutora Susana disse-me que é só uma votação.
Ter é menos uma, menos tempo.
Por isso é que eu pus à votação nestes termos. Como era só para fazer uma votação. Sim. Foi isso que eu fiz. Eu perguntei à doutora Susana, que é a pessoa que tem aqui o histórico e que muitas vezes não nos deixa exagerar em algumas interpretações que fazemos, e a doutora Susana, não estou a passar as responsabilidades para si, diz-me, é só preciso uma votação. Foi isso que eu fiz. Então.
Está confirmado.
Estando confirmado, o Bloco de Esquerda gostaria de fazer alegações finais sobre este processo, sobre a razão da sua votação e sobre os vários sentidos de voto que teve ao longo deste processo.
Então, o Sr. Deputado pediu a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, apenas para confirmar que o que votámos por unanimidade foi a ratificação das votações feitas em grupo de trabalho. Certo? Só isso.
Ou seja, a 10ª Comissão Parlamentar Especializada, reunida a esta hora, neste dia, confirma as votações do Grupo de Trabalho. E agora vamos dar tempo para quem quiser usar para, então, alegações finais. Pergunto se o PSD tem alguma coisa a dizer. Então, senhora, eu ia fazer pela ordem normal. Mas então, senhora deputada Joana Mortágua tem a palavra.
O que o Bloco de Esquerda gostaria de dizer em relação a este processo é, em primeiro lugar, salientar a importância de ter um projeto que revoga o regime de requalificação, porque era esse, no fundo, o objetivo do projeto do Bloco de Esquerda e é esse, é nesse sentido que vai também a proposta de lei que foi votada e que será votada em plenário, e isso é importante de salientar, porque era isso que se esperava deste processo e era o que os trabalhadores esperavam deste processo, é que desaparecesse, que fosse revogado o regime de requalificação que foi utilizado tantas vezes de forma tão prejudicial aos trabalhadores em funções públicas. Dizer também que o Bloco de Esquerda votou a favor de todas as propostas de alteração que no fundo iam de encontro às propostas que os sindicatos levaram à negociação coletiva e que não foram acolhidas pelo Governo e que nós achamos que, sendo propostas dos sindicatos, faz sentido darmos o apoio a essas propostas. No entanto, neste processo, nós temos dois tipos de situações que queríamos deixar claro. Temos, por um lado, um conjunto de alterações à Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, que o Bloco de Esquerda considera que são importantes e que o Bloco de Esquerda pretende propor, mas que achamos que não devem ser feitas no âmbito deste projeto de valorização, que devem ter vida autónoma. Aqui refiro-me às questões do acesso à reforma antecipada, às licenças sem remuneração, às condições das compensações e indemnizações por cessação de contrato de trabalho e um conjunto grande de matérias da Lei de Trabalho, da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que nós achamos que devem ser revistas e que achamos que isso deve ser um processo autónomo e não no âmbito deste projeto e, portanto, a seu tempo, o Bloco de Esquerda fará essas propostas de alteração. Uma segunda nota para o diploma da valorização em si, cujas críticas que nós temos têm muito mais a ver com matérias que lhes são precedentes, nomeadamente o CIADAP e a avaliação de desempenho dos funcionários públicos e a forma como, no processo de seleção dos trabalhadores que são colocados em situação de valorização, o próprio CIADAP e a avaliação de desempenho desses trabalhadores pode ser limitativa e pode criar alguma subjetividade na altura de determinar que trabalhadores é que são colocados nesta situação. É por estas razões que o Bloco de Esquerda considera que alterações houver a fazer, e há com certeza a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e outras matérias conexas, elas terão o seu tempo e que isso não desvaloriza o facto de haver um projeto de valorização que revoga a requalificação que tinha sido aprovada pelo anterior Governo e que era uma ameaça para todos os funcionários públicos. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, apenas para fazer algumas notas. A verdade é que estes processos relativos aos funcionários públicos que foram iniciados pelo Partido Socialista com a criação do regime da mobilidade especial, que depois foi substituído pela requalificação e que agora se passa a chamar valorização. Eu sei que a imaginação humana, no que diz respeito às designações daquilo que tem a ver com o tratamento dos funcionários públicos, vai-se esticando e vamos mudando as palavras. A verdade é que enquanto não se conseguir assumir o princípio de que numa administração pública que se quer em evolução e em modernização, é normal que em serviços possam existir funcionários públicos a mais, do mesmo modo que em outros serviços poderão existir funcionários públicos a menos. E nessas, e em relação a essas reformas que a administração pública precisa e àquilo que é necessário de adequar os recursos humanos a essas mesmas necessidades, evidentemente que será sempre necessário que o Estado tenha instrumentos ao seu dispor para o fazer. Pergunta se esta é uma boa reforma, se vai no sentido certo. Eu tenho, como é óbvio, a opinião de que não o está a fazer. Acaba por tratar de modo igual funcionários públicos que... estão a trabalhar e funcionários públicos que não estão a trabalhar. Acaba por transformar as secretarias gerais em gigantescas prateleiras onde se vão ser colocados os funcionários públicos que não têm a colocação. E isto apenas como exemplo. E eu terminaria também fazendo uma censura àquilo que foi parte deste processo legislativo. É suposto que os partidos que apoiam o governo, PS, Bloco de Esquerda e PCP, tivessem pelo menos a obrigação de se entenderem em relação à forma como conduzem um processo deste género. E aquilo que nós percebemos é que houve uma negociação entre o governo e os sindicatos, que chegaram a acordo, os sindicatos deram o seu acordo e, de seguida, aquilo que foram as propostas que não foram acolhidas pelos sindicatos do governo. E apesar dos sindicatos terem dado o seu acordo, foram objeto de propostas do Bloco de Esquerda e do PCP, no âmbito daquilo que é o seu direito de apresentar essas mesmas propostas. No que diz respeito àquilo que é o comportamento entre os partidos que compõem a maioria parlamentar, fica para nós clara a noção de que vale tudo e que é para nós motivo de preocupação quanto àquilo que é a condução dos assuntos do Estado, porque é evidente que, fazendo parte daquilo que são os poderes de qualquer grupo parlamentar apresentar as suas propostas, mas revelam que naquilo que é uma maioria parlamentar que se exigiria sólida e consistente, nós temos a clara percepção de que ela não existe e que não há o populismo de alguns dos partidos que compõem esta maioria será sempre um óbice e será sempre um obstáculo a que a própria maioria consiga apresentar uma proposta com consistência. Resta-nos, como é óbvio, chamar a atenção para isso, sendo que esse não é o nosso problema, esse é o vosso problema. É o problema do PS, do Bloco e do PCP.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Queria, relativamente a este processo, dizer o seguinte. Nós estamos a discutir uma proposta de lei de alteração ao regime da valorização profissional, apresentado nestes termos, bem como um projeto de lei que o PCP apresentou que revogava o anterior regime da requalificação, e dizer que a primeira nota que queremos fazer é que esta proposta de lei resulta de um processo de negociação coletiva, que que o anterior regime de requalificação não resultava, porque se tratava de uma imposição. Aliás, a Assembleia da República recebeu mais de 40 pareceres contrários à anterior proposta de requalificação, que foram enviadas por diversas estruturas representativas dos trabalhadores. Queria também dizer, Sr. Presidente, e saudar a Sra. Deputada Wanda Guimarães, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, e os vários deputados que integraram o Grupo de Trabalho, que fizeram um esforço para realizar as audições que foram solicitadas e que foram entendíveis como importantes relativamente neste processo e que eu creio que foram objetivas e claras quanto à matéria que estamos a discutir. Queria também dizer que esta proposta de lei, que sexta-feira será votada em votação final global, substitui o regime de requalificação e, com isso, elimina os cortes salariais e a possibilidade de despedimentos na administração pública. E isso, por si só, é um fator francamente positivo que, na opinião do PCP, justifica o seu voto favorável. Dizer também que, com isso, não significa que, em certa especialidade, o PCP tenha entendido melhorar alguns aspectos que entendeu importantes e que tivemos hoje a oportunidade de os fazer, relativamente ao reforço dos direitos dos trabalhadores, em matéria de direito e gozo de férias, nas condições de acesso à mobilidade territorial, sempre com o acordo do trabalhador, no caso da antecipação da idade da reforma. Essas propostas não foram atendíveis, aliás, algumas das questões que o CDS aqui agora alertou, tinha tido a oportunidade de as reverter hoje na especialidade, não o quis fazer e quis inviabilizar essa possibilidade. Independentemente disso, entendemos que este diploma deve ser um ponto de partida e não um ponto de chegada na valorização dos serviços públicos e na valorização dos direitos dos trabalhadores da administração pública, ao contrário do que o CDS sempre tem vindo a afirmar, porque nesta matéria, de facto, o PSD nunca foi tão perentório de que há funcionários públicos a mais. Não há funcionários públicos a mais, há de facto funcionários públicos a menos, e por isso é necessário garanti-los em número adequado e em condições de dignidade no exercício das suas funções, porque isso efetivamente é uma condição para a valorização dos serviços públicos e é esse o contributo que o PCP quer continuar a fazer nestas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que esta lei, esta proposta de lei aqui em votação e em discussão, foi uma proposta do Governo que foi apresentada no cumprimento do programa do próprio Governo e com o objetivo de valorizar o exercício de funções públicas. De referir também que este foi um processo negocial muito longo e que envolveu representantes das principais organizações sindicais e que culminou num texto que, de acordo com o que resultou das várias audições que foram feitas no Grupo de Trabalho, acolheu a concordância da maior parte ou de todas essas organizações sindicais que acabaram por tecer, aliás, grandes elogios à lei. O Partido Socialista respeita esses acordos que foram alcançados nessas negociações com os sindicatos e, quanto às propostas que foram apresentadas e que aqui foi referido pelo CDS, também não podemos deixar de referir que não se pode amputar os partidos de apresentarem as suas propostas, as propostas que entenderem. De referir que, não obstante isso, no essencial, e penso que nisso estamos de acordo, que era a revogação do regime da qualificação, todos convergimos, e esse era o objetivo principal, era a revogação de um regime que era injusto, que colocava vários trabalhadores numa situação bastante difícil, com as suas capacidades económicas bastante afetadas, com os seus rendimentos reduzidos de forma substancial, e penso que isso foi alcançado e é esse o objetivo principal que também aqui nos traz, e por isso só podemos congratular-nos todos pelo resultado alcançado. Pessoal, muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Carla Barros, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Apenas 3 ou 4 considerações finais sobre este processo. A lembrar os partidos que sustentam esta solução governativa, o Bloco de Esquerda, o PCP, acompanhado pelo Partido Socialista, que o que tinham prometido numa fase inicial aos trabalhadores era que até 31 de dezembro de 2016 não haveria nenhum trabalhador sem posto de trabalho em casa e que a 1 de janeiro de 2017 acabaria este instrumento de gestão de recursos humanos e todos aqueles trabalhadores, 526 trabalhadores, teriam um posto de trabalho. E, portanto, essa expectativa foi criada aos trabalhadores. O PCP e o Bloco de Esquerda apresentaram um projeto, mas percebemos que esse projeto foi travado pelo Partido Socialista e aquilo que conseguimos foi trabalhadores defraudados, que as expectativas foram criadas e não foram cumpridas. Portanto, este é o primeiro falhanço que numa fase inicial temos que apontar ao Governo e que naturalmente não estamos agradados com isso. Dizer que... não apreciamos, é uma forma naturalmente de trabalhar, mas acusamos o Partido Comunista de algum cinismo na forma como desenvolveu este trabalho. Algumas manobras que foram bem evidentes, quer no grupo de trabalho, quer... Na Comissão Parlamentar, numa tentativa de fazer números políticos e resumos das intervenções do líder no fim de semana e que naturalmente não podemos estar a usar aquilo que mais fragiliza os trabalhadores para a propaganda política. Dizer que o PCP pretendeu com as propostas de alteração ir muito além daquilo que poderia estar no regime de valorização profissional. Percebemos a lógica de sobrevivência, quer nos sindicatos, naturalmente, aos quais estão afetos, quer alguma proteção que entendemos que estava evidente, não tratou a questão dos trabalhadores de uma forma justa e equitativa e, portanto, temos que registar que não é isso que os trabalhadores da administração pública estão à espera dos partidos que sustentam esta solução governativa. E lembrar ainda o Bloco de Esquerda, o PCP e o Partido Socialista que tanto apontavam a palavra despedimento, reformas antecipadas, rescisões de trabalhadores, trabalhadores sem postos de trabalho, como sendo a marca negativa do anterior regime, dizer-lhes que essas mesmas palavras, despedimentos, reformas antecipadas, rescisões, trabalhadores sem posto de trabalho, continuam a constar deste novo regime que foi criado. E, portanto, tudo isto... não permite que nós possamos caminhar de uma forma tranquila. Vamos acautelar ainda de uma forma mais exacerbada a nossa fiscalização a esta aplicação da lei. Sabemos que a confusão que está aqui pode vir a realçar alguma precariedade, uma nova precariedade que possa vir a afetar os trabalhadores da administração pública. Isso poderá vir a ocorrer. Dizer que também, no que concerne a este instrumento, nós temos a palavra da Sra. Secretária de Estado aqui no Parlamento, quando fizemos a discussão desta matéria na Generalidade, que nenhum trabalhador, após os 3 meses, ficaria sem posto de trabalho. E, portanto, creio que todos os partidos ouviram isto da boca do Governo. Portanto, o que isto quer dizer é que, quando esta lei entrar em funcionamento, nós teremos 0 trabalhadores sem posto de trabalho. Das duas, uma, ou o Governo não vai usar este instrumento de gestão de recursos humanos, ou então os partidos, na sua fiscalização do Governo, terão muito a fazer nesta matéria da valorização dos trabalhadores em funções públicas. Dizer que o PSD não abdica de um instrumento de gestão de recursos humanos que permita o ajustamento dos trabalhadores disponíveis, fruto da reorganização dos serviços ou de novas carências que surjam em áreas mais necessitadas. Portanto, este é um instrumento de gestão de recursos humanos. Chamou-se requalificação, já se chamou mobilidade especial, agora chama-se valorização, mas este instrumento de gestão de recursos humanos tem que existir. Dizer que ainda a nossa atenção deve ser, enquanto partido da oposição, mais reforçada, porque o mesmo autor do regime de valorização profissional foi o mesmo autor do regime da mobilidade especial. E aquilo que a história nos conta é que foi com o regime da mobilidade especial que milhares e milhares de trabalhadores ficaram em casa com cortes salariais e sem nunca irem para ações de formação profissional. Portanto, coube ao governo do PSD proceder a uma redução desses trabalhadores sem posto de trabalho. Hoje em dia ainda temos 526 em casa, mas que tinham a promessa até final do ano passado que seriam recolocados. Continuamos com os trabalhadores em casa e o governo e os partidos que sustentam esta maioria falharam. É isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição e por isso mesmo dou por encerrados os nossos trabalhos. Boa tarde.